Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Mesmo com segundo turno, o Senado retoma votações na próxima semana.
Projeto obriga a instalação de bibliotecas em todas as escolas públicas e privadas.
E Senado divulga selecionados para o programa Jovem Senador 2018.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Congresso Nacional diz que eventual segundo turno não suspenderá as votações de outubro.
Na pauta estão a medida provisória da renegociação das dívidas rurais e o projeto das privatizações do setor elétrico. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, anunciou que as votações serão retomadas na terça-feira, dia 9. O Congresso Nacional está de recesso branco devido às eleições. No esforço concentrado de agosto, o Senado aprovou mais de 20 propostas e no de setembro, 30. Eunício Oliveira antecipou que, independentemente de um eventual segundo turno para a presidência da República ou para alguns governos estaduais, Senado e Câmara vão funcionar normalmente em outubro.
A partir do dia 8, eu vou tocar a pauta do Congresso naturalmente, porque dia 7 é domingo, dia 8 é segunda, então a partir da segunda-feira, dia 8, nós vamos tocar a pauta.
Na pauta do plenário estão duas propostas. A primeira é a medida provisória que trata da renegociação das dívidas de produtores rurais, com descontos de juros e multas, além da prorrogação do prazo para o acerto. O segundo item da pauta é o projeto de lei que vai facilitar a privatização de distribuidoras da Eletrobras. Já no dia 10 de outubro, está convocada uma sessão do Congresso Nacional para apreciar vetos, entre eles o que trata do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
O Brasil comemora nesta quinta-feira, 4 de outubro, o Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias.
Neste ano, a profissão foi regulamentada por duas leis aprovadas pelo Congresso Nacional, mas com vetos ao reajuste salarial da categoria. Repórter Jorge Cardim.
Entre outros pontos, a nova legislação determina que os profissionais devem atuar em ações de prevenção de doenças e promoção da saúde, vigilância, conscientização e registro de casos em campanhas de combate a surtos epidêmicos. Os agentes também devem visitar regularmente os domicílios para acompanhar as grávidas, lactantes, crianças, idosos, dependentes químicos e pessoas com sofrimento psíquico, além de poder aferir a pressão arterial e a glicemia de pacientes. A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, defendeu que o trabalho preventivo reduz gastos e salva vidas.
Esse trabalho preventivo, principalmente no século XXI, é que está realmente a possibilidade de nós termos menos doenças, despesas com medicações e menos internações.
A nova legislação fixa uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e exige que os agentes participem de cursos de aprimoramento a cada 2 anos. No entanto, o governo vetou o reajuste escalonado do piso salarial da categoria, que chegaria a R$ 1.550 em 2021. Deputados e senadores já se manifestaram contra a decisão e devem analisar o veto no dia 10 de outubro.
Todas as escolas, públicas ou privadas, devem contar com uma biblioteca de qualidade.
É o que diz projeto de lei que está pautado para a próxima reunião da Comissão de Assuntos Econômicos na próxima terça-feira. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto original, de 2008, obrigava cada estabelecimento de ensino a manter uma biblioteca com acervo em constante revisão e atualização, além de acesso à internet. Essa determinação acabou sendo abraçada por outro projeto, que virou lei em 2010 e fixou um prazo de 10 anos para essa universalização. A proposta da obrigatoriedade das bibliotecas acabou chegando para a revisão do Senado em 2012. Na Comissão de Educação, recebeu emenda que aproveitava a lei que já estava em vigor e acrescentava orientação expressa para que cada biblioteca tivesse um profissional qualificado e fosse supervisionada por um bibliotecário. os custos envolvidos com a proposição chegaram a levantar algumas ponderações do senador Roberto Muniz, do PP da Bahia. Ele ressaltou que era favorável, mas dizia que talvez fosse mais desejável ter instrumentos mais modernos e internet de qualidade à disposição dos alunos.
É claro que no mérito, sou a favor, espero que todas as escolas tenham biblioteca. Mas entre colocar recursos para a construção de uma escola e da internet em um tablet na mão de um aluno, hoje eu votaria em relação a esse acesso.
A matéria estava pronta para ser encaminhada para a palavra final da Câmara dos Deputados, mas a pedido do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, foi enviada à Comissão de Assuntos Econômicos para reanálise. Depois da CAI, a iniciativa segue para o plenário do Senado.
As universidades particulares vão ter uma disciplina sobre o desenvolvimento infantil em cursos da área de saúde, pedagogia, psicologia e serviço social.
O treinamento específico para quem lida com essa parcela da população está previsto no Marco Legal da Primeira Infância, lei aprovada pelo Senado em fevereiro de 2016. Repórter Maurício De Sante.
O anúncio da disciplina específica para quem for trabalhar com a primeira infância foi feito pela Associação Nacional das Universidades Particulares, que reúne 185 instituições de ensino com mais de 2 milhões de alunos de graduação. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Ministério da Educação e Ministério do Desenvolvimento Social. O objetivo é capacitar melhor os profissionais das áreas de educação, saúde e serviço social para o trabalho com crianças de 0 a 6 anos. A disciplina vai ao encontro do marco regulatório da primeira infância, aprovado pelo Senado e que virou lei no início de 2016. A legislação prevê que os profissionais que lidam com essa faixa etária devem ter treinamento específico. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, que foi a relatora da proposta quando ela passou pelo Senado, ressaltou que os investimentos feitos na primeira infância definem o futuro do país.
Os estudos comprovaram fartamente que esse período é essencial, é definidor, ou seja, os 6 primeiros anos para a formação e a estrutura do ser humano, porque é a partir desse período exatamente que você terá melhor capacidade cognitiva do ponto de vista de formação da criança, do adolescente.
O marco legal da primeira infância obriga os governos federal, estaduais e municipais a criarem e executarem políticas públicas nas áreas de saúde, educação, alimentação e convivência familiar para crianças de 0 a 6 anos.
Foi divulgado nesta quinta-feira o resultado do concurso de redação que selecionou os 27 estudantes que vão participar do programa Jovem Senador de 2018.
Laniele Lorane de Sá Andrade, do Piauí, ficou em primeiro lugar. Matheus Moura Carabolante, de São Paulo, em segundo. E Luana Coutinho da Silva, do Pará, em terceiro lugar. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Melo. Reportagem de Yara Farias Borges.
Foram 190 mil redações escritas por alunos de todo o país com o tema A Constituição Cidadã 30 anos depois. Os 27 estudantes classificados no 11º concurso de redação do Senado, um de cada estado e do Distrito Federal, virão a Brasília participar do programa Jovem Senador de 2018. Os estudantes vão vivenciar a experiência de elaborar leis como jovens senadores. O secretário-geral da mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Melo, telefonou para os 3 primeiros colocados para dar a notícia. A estudante Laniele ficou num misto de surpresa e alegria.
Eu tenho a satisfação de dizer que você é primeiro lugar nacional de redação no concurso Jovem Senador.
Meu Deus, é sério?
É sério? Não, isso não é trote.
Você... Meu Deus do céu, seu... tremendo, forte alegria, muito obrigada.
Parabéns, Daniele.
Ao anunciar o resultado do concurso de redação, Bandeira ressaltou a importância do programa Jovem Senador.
É uma conquista sim do estudante, mas também é da escola da qual ele participa, também é da comunidade da qual ele participa.
Os jovens senadores estarão em Brasília de 19 a 24 de novembro. A lista completa de todos os classificados está disponível em www.senado.leg.br/jovem-senador.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.